Estamos muito felizes em dar-lhes as boas-vindas à reunião de geral das moças da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nesta bela noite da Praça do Templo. Estamos reunidas hoje à noite no Centro de Conferências em Salt Lake City, Utah, e reuniões semelhantes das moças com suas mães e líderes estão acontecendo em todo o mundo. Vocês formam uma bela visão. Presidente Thomas S. Monson, que preside essa reunião, pediu-me que a dirigisse. Sua irmã Elaine S. Dalton, presidente geral das moças. Estamos honradas em ter conosco nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson, seus conselheiros, o presidente Henry B. Eyring e o presidente Dieter F. Utdorf, o Elder Neil L. Anderson, do Quórum dos Doze Apóstolos, os elders Craig C. Christensen e Bruce C. Heffen, do Quórum dos 70, e o bispo H. Dave Burton. Apoiamos e referenciamos esses irmãos e agradecemos a eles por sua liderança inspirada do sacerdócio. Também estão sentadas ao púlpito minhas conselheiras, a quem amo, as irmãs Mary Ann Cook e Anne M. Deep. Reconhecemos com amor e apreço a Presidência Geral da Sociedade Socorro e a Presidência Geral da Primária, bem como as irmãs que compõem a Junta Geral das Moças que estão presentes conosco. Estendemos nossa saudação a todos os presentes essa noite e a todos os que estão participando por outros meios eletrônicos. A música para esta reunião será apresentada por um coro das moças das estacas Lehigh, Utah, Lehigh, Utah Leste, Lehigh, Utah Norte e Lehigh, Utah Sul, sob a regência de Marilyn Webb, com Bonnie Goodliff ao órgão. O coro agora cantará No Monte a Bandeira. A oração de abertura será oferecida por Carly Gubler, laurel da estaca North Ogden, Utah, Ben Lomond. Nosso querido Pai Celestial, nós somos tão agradecidas por estarmos aqui nessa conferência essa noite, de ouvir os líderes da nossa igreja, e oramos para que possamos ter o Seu Espírito conosco, para que possamos fazer as coisas, colocar as coisas que aprendemos em nossos corações e mudar a nós mesmos. E somos gratas por ser Suas filhas, por estar aqui, por nossas famílias e por as bênçãos que o Evangelho nos proporciona. Por favor, que nossos corações possam ser enternecidos. E somos gratas por presidente Monson e seus conselheiros. Somos gratas pela liderança geral das moças e por essa reunião que foi preparada para nós. Dizemos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.
The choir will now sing, "Dearest children."
O coro agora nos brindará com "Ó crianças, Deus vos ama." Após o hino, a irmã N.M. Dibb, segunda conselheira na Presidência Geral das Moças, falará a nós. Após suas palavras, ouviremos a irmã Marianne Cook, primeira conselheira na Presidência Geral das Moças. Depois, assistiremos a um breve vídeo que mostra moças do mundo todo que se empenham para esforçar-se e ter bom ânimo.
Dearest children, come.
Muitas vezes, quando as autoridades gerais se dirigem aos irmãos do sacerdócio na conferência geral, costumam começar dizendo que se sentem como se estivessem falando a um poderoso exército de vigorosos líderes do sacerdócio. Hoje, sinto-me como se estivesse diante de um poderoso exército de filhas eleitas de Deus. Vocês foram escolhidas para seguir adiante ao lado desses valorosos portadores do sacerdócio em retidão nesses últimos dias. A visão que eu tenho de vocês é inspiradora e bela. Gostaria de começar meu discurso analisando brevemente o contexto histórico de nosso tema, Josué 1:9. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Moisés foi o poderoso profeta que conduziu os filhos de Israel para fora da terra do Egito, onde eles tinham sido escravos e foram influenciados pela adoração de deuses falsos. Após 40 anos de provação no deserto, estavam mais próximos do que nunca do seu novo lar, onde poderiam ser livres para adorar o Deus verdadeiro e vivo. Quando Moisés morreu, Josué foi chamado por Deus para ser o profeta que completaria aquela jornada milagrosa. Josué era um líder influente. O Bible Dictionary diz que ele era o melhor exemplo de guerreiro devoto e explica que seu nome significa Deus é salvação. Sua liderança inspirada era muito necessária, porque ainda havia muitos rios a cruzar e batalhas a vencer, antes que tudo aquilo que o Senhor havia prometido aos filhos de Israel pudesse ser realizado e obtido. O Senhor sabia que o profeta Josué e os filhos de Israel precisariam de muita coragem naquela época. No primeiro capítulo do livro de Josué, o Senhor disse várias vezes a ele: esforça-te e tem bom ânimo. A palavra ânimo ou coragem é definida como força mental ou moral para perseverar e suportar o perigo, o medo ou as dificuldades. Por meio de sua coragem e obediência, Josué e os filhos de Israel conseguiram entrar na terra prometida e encontrar alegria nas bênçãos do Senhor. Josué e os filhos de Israel viveram há muito tempo, mas em nossos dias também nos esforçamos para entrar numa terra prometida. Nossa maior meta é alcançar a vida eterna com o Pai Celestial. No primeiro capítulo do livro de Josué, encontramos 4 diretrizes seguras para ajudar-nos a vencer nossos obstáculos, completar nossa jornada e desfrutar as bênçãos do Senhor em nossa terra prometida. Primeiro, no versículo 5, o Senhor promete a Josué: não te deixarei nem te desampararei. Adquirimos coragem e força nessa promessa de que o Senhor estará sempre ao nosso lado e que nunca nos abandonará. Foi-nos ensinado que o Pai Celestial conhece e ama cada um de seus filhos. Como uma de suas preciosas filhas, você tem acesso ao seu consolo e orientação por meio do poder da oração. Em Doutrina e Convênios, lemos: sê humilde e o Senhor teu Deus te conduzirá pela mão e dará resposta às tuas orações. Creio nessas promessas e afirmo a vocês que o Pai Celestial realmente ouve e responde nossas orações. Mas geralmente é preciso paciência enquanto esperamos no Senhor. Ao ter que esperar, talvez comecemos a acreditar que fomos abandonadas, ou que nossas orações não foram ouvidas, ou ainda que não somos dignas de obter resposta. Não é verdade. Adoro as palavras consoladoras do rei Davi: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Não importa o que você venha enfrentar em sua jornada pessoal, a primeira diretriz encontrada em Josué nos orienta a orar, a ser pacientes e a lembrar a promessa de Deus: não te deixarei nem te desampararei. A segunda diretriz se encontra no versículo 7, quando o Senhor diz a Josué: tenha cuidado de fazer conforme toda a lei. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares.
O Senhor instruiu Josué a ser estritamente obediente aos mandamentos e a não desviar-se do caminho do Senhor. O presidente Howard W. Hunter ensinou: Josué sabia que sua obediência lhe proporcionaria sucesso. E embora não soubesse exatamente como teria sucesso, ele passou a ter confiança no resultado. Certamente, as experiências dos grandes profetas presentes nas Escrituras foram registradas e preservadas para ajudar-nos a compreender a importância de escolher o caminho da estrita obediência. Há um mês, conversei com um grupo de moças. Perguntei às garotas mais velhas que conselho dariam a uma nova abelhinha para ajudá-la a permanecer fiel e virtuosa em qualquer situação que viesse a se encontrar. Uma moça disse: quando percorrer os corredores de sua escola, pode ser que você veja com o canto dos olhos algo que chame sua atenção, algo que não parece correto. Você pode ficar curiosa e querer olhar. Meu conselho é: não olhe. Garanto-lhe que vai se arrepender se o fizer. Acredite em mim. Simplesmente olhe para frente. Ao ouvir aquela moça, eu sabia que estava ouvindo o conselho que o Senhor deu a Josué. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Ser aplicado a uma situação atual do dia a dia. Moças, fujam das tentações que a cercam, seguindo estritamente os mandamentos. Olhem diretamente para a frente, para sua meta eterna. A segunda diretriz nos lembra que, se fizerem isso, serão protegidas e prudentemente conduzidas por onde quer que andem. No versículo 8, encontramos nossa terceira diretriz. Ali, o Senhor se refere a um livro de lei e ordena a Josué a meditar nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, e serás bem-sucedido. O Senhor instruiu Josué e todos nós a ler as Escrituras. O estudo diário das Escrituras, especialmente do Livro de Mórmon, estabelece um firme alicerce para o desenvolvimento do testemunho de Jesus Cristo e de seu Evangelho, e proporciona a presença do Espírito em sua vida. O presidente Harold Lee aconselhou: se não lermos as Escrituras diariamente, nosso testemunho se enfraquecerá e nossa espiritualidade não se aprofundará. Nas páginas das Escrituras, há inúmeras instruções, promessas, soluções e lembretes que vão ajudar-nos em nossa jornada para a Terra Prometida. A terceira diretriz nos instrui a ler as Escrituras e meditar sobre elas diariamente para que alcancemos prosperidade e sucesso. Depois que o Senhor terminou de falar com ele, Josué se dirigiu aos filhos de Israel. Ao término de seu discurso, no versículo 16, os filhos de Israel responderam às palavras dele e nos proporcionaram a nossa quarta diretriz. Eles disseram: tudo quanto nos ordenaste, faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, temos a oportunidade de assumir este mesmo compromisso, de seguir nosso profeta, o presidente Thomas S. Monson, que está aqui conosco hoje. Por meio da oração e da confirmação do Espírito, cada uma de nós pode adquirir nosso próprio testemunho pessoal do profeta vivo. Esse testemunho cresce à medida que ouvimos, seguimos e temos a coragem de aplicar seus ensinamentos em nossa vida diária. Ouvir o profeta e obedecer a seus conselhos permite que tenhamos acesso a bênçãos especiais. Ouça algumas promessas proféticas que o presidente Thomas nos fez em nossa última conferência. Que Deus os abençoe. Que a paz que Ele prometeu esteja com vocês agora e sempre. Grandes promessas nos aguardam se formos leais e fiéis. Invoco as bênçãos do céu sobre cada um de vocês. Na semana que vem, na conferência geral, convido-as a ouvir as instruções e promessas que serão dadas por intermédio de nosso profeta e apóstolos. Depois, apliquem a quarta diretriz, assumindo o compromisso de seguir o conselho do profeta e reafirmando que tudo quanto nos ordenar, faremos, e onde quer que nos enviar, iremos. Nesse momento, essas quatro diretrizes, oração, obediência aos mandamentos de Deus, estudo diário das Escrituras e o compromisso de seguir o profeta vivo, podem parecer coisas pequenas e simples. Quero lembrar-lhes a Escritura encontrada em Alma. Eis que te digo que é por meio de coisas pequenas e simples que as grandes são realizadas. Se as aplicarmos em nossa vida diária, essas quatro pequenas e simples diretrizes tiradas do livro de Josué vão contribuir conjuntamente e proporcionar a mais vigorosa fonte de coragem e força que existe, a fé em nosso Pai Celestial e em seu Filho Jesus Cristo. O Pai Celestial sabe que nossa jornada individual não será fácil. Enfrentaremos todos os dias situações que exigem coragem e força. Um artigo publicado recentemente no jornal Church News confirma essa verdade. Há alguns meses, uma professora do curso médio começou a aula certo dia pedindo aos alunos que apoiavam determinada questão política que ficassem de um lado da sala e os que se opunham a ela que ficassem do outro lado. Depois que os alunos se colocaram em seus respectivos lados, a professora colocou-se entre os que se opunham. Escolhendo uma jovem do lado dos que a apoiavam, a professora começou a atacar a moça e seus colegas, criticando o ponto de vista deles. A jovem, que era uma menina moça em sua ala, absorveu os ataques contra suas crenças. Ela permaneceu calma frente a um ataque público, desferido por alguém que tinha autoridade. Aquela moça demonstrou uma coragem extraordinária em seu próprio campo de batalha, que naquele dia acabou sendo a sala de aula de sua escola. Onde quer que estejam, seja o que for que enfrentarem, espero que tirem vantagem das diretrizes encontradas no livro de Josué, para que possam confiar na promessa do Senhor. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Quero deixar com vocês meu testemunho de que o Pai Celestial conhece e ama cada uma de vocês. Ao se voltarem para Ele, Ele não as abandonará. Ele as abençoará com a força e a coragem necessárias para completarem sua jornada de volta à presença dEle. Tenho gratidão pelas Escrituras e pelos exemplos vigorosos como o do profeta Josué. Sinto-me grata pelo presidente Monson, que se empenha em guiar-nos em segurança de volta para nosso Pai Celestial. Eu oro para que, tal como os filhos de Israel, todas entremos em nossa terra prometida e encontremos alegria nas bênçãos do Senhor. Digo essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.
Em agosto passado, levamos algumas de nossas netas para o Parque Nacional da Caverna de Timpanogos, um dos pontos turísticos mais visitados de Utah. Há uma trilha bastante árdua de 2,5 km até a caverna, mas as belas formações espiraladas em seu interior compensam todo o esforço. Eu sabia que não seria fácil para Ruth, de 9 anos, mas fiquei em dúvida se Carolina, de 6 anos, teria forças e ânimo para percorrer todo aquele caminho. Estávamos muito entusiasmadas no início da caminhada e, a princípio, subimos rapidamente pela trilha. Havia marcadores que indicavam nosso progresso. Chegamos rapidamente a um quarto do caminho, mas levou tempo para chegarmos até a metade. Caroline começou a ficar desanimada. Ruth estava saindo-se bem e incentivou Caroline a continuar. Diminuímos um pouco o ritmo para que Caroline conseguisse nos acompanhar. Então tudo pareceu dar errado. Começou a ventar muito e a poeira levantada dificultava a visão. Fiquei com um pouco de medo e, como se não bastasse, chegamos a uma tabuleta que dizia: Habitat das Cascavéis, permaneçam na trilha, mantenham-se a salvo. Avançamos lentamente até os 3/4 de nossa meta, mas ainda faltava subir a parte mais íngreme da montanha.
Cansada, assustada e insegura, Caroline sentou-se no chão e disse chorosa: "Desisto, não aguento mais andar." Sentamos-nos e conversamos sobre o que devíamos fazer. Criamos um plano. Decidimos contar os passos e ver como nos sentiríamos depois de chegar ao 100. Ruth e eu garantimos a Caroline que iríamos ajudá-la. Combinamos procurar algo pelo caminho que nos deixasse felizes e compartilhar nossas descobertas. Até cantamos hinos da primária. Tudo mudou. Caroline decidiu seguir o plano. 100 passos fizeram com que uma tarefa impossível parecesse atingível. Com a garantia de que iríamos ajudá-la, Caroline criou coragem para continuar. Ao procurarmos coisas boas ao redor e cantarmos, sentimos-nos felizes. Vocês já se sentiram temerosas e desanimadas como Caroline ao enfrentar um desafio que parecia estar acima de suas capacidades? Já aconteceu de quererem desistir? Imaginem como Josué, o sucessor do grande profeta Moisés, deve ter sentido ao saber que teria de liderar os filhos de Israel até a terra prometida. Tenho certeza de que muitas vezes ele teve vontade de desistir, mas o Senhor consolou por vezes e dizendo-lhe para ser forte e corajoso. Com fé na promessa de que Deus estaria com ele, Josué respondeu: "Tudo quanto nos ordenastes faremos." As Escrituras estão repletas de relatos de homens e mulheres que demonstraram grande coragem para fazer tudo o que o Senhor lhes ordenara. Mesmo que as tarefas parecessem impossíveis, mesmo que quisessem desistir, o que o Senhor quer que vocês façam? Ele quer que vocês sejam filhas valorosas e virtuosas de Deus, que se dedicam a viver cada dia de modo a serem dignas de receber as bênçãos do templo e voltar à presença dEle. No mundo atual, isso exige coragem. Vocês contam com um plano de salvação que torna isso possível. O arbítrio moral, a capacidade de escolha é uma parte essencial desse plano. Vocês já fizeram algumas boas escolhas. Antes de nascer, fizeram a escolha de vir à Terra para receber um corpo e ser provadas. Fizeram a escolha de ser batizadas, que é a primeira ordenança exigida no caminho da vida eterna. Vocês estão agora vivendo a vida mortal, na qual continuam a fazer escolhas para aprender e crescer. Fazer convênios sagrados e receber as ordenanças do templo é outro passo importante do plano. À medida que ficam mais velhas, porém, o caminho se torna mais íngreme e, como Caroline, talvez queiram desistir. A vida se torna mais desafiadora, cheia de decisões e tentações a cada esquina. Satanás sopra os ventos da confusão para que vocês questionem se estão no caminho que desejam seguir. Talvez sintam-se tentadas a seguir outra rota, mesmo quando há sinais de perigo. Vocês podem duvidar de sua própria capacidade e perguntar a si mesmas, como fez uma moça: é realmente possível manter-nos virtuosas no mundo atual? A resposta, minhas jovens amigas, é sim. E meu conselho para vocês é semelhante ao que Winston Churchill deu na Segunda Guerra Mundial: nunca, nunca, nunca desistam. Isso exige muita coragem, mas vocês têm o plano de salvação, o que vai ajudá-las a seguir o plano e a ser uma valorosa e virtuosa filha de Deus. Primeiro, adquirir um testemunho passo a passo. Segundo, buscar a ajuda do Pai Celestial, de Jesus Cristo, de sua família e de outros que vão apoiá-las em sua decisão de seguir o plano. E, por fim, viver de modo a ser dignas da companhia do Espírito Santo. No tocante à importância de adquirir um testemunho forte, o presidente Thomas S. Monson prometeu às moças: seu testemunho, se for constantemente nutrido, vai mantê-las em segurança. Seu testemunho crescerá gradualmente por meio de suas experiências. Ninguém recebe um testemunho completo de uma vez. Lembram que para subir a parte mais íngreme da montanha, fizemos isso um passo de cada vez? Para adquirir um testemunho, vocês precisam nutri-lo passo a passo. Seu testemunho aumentará quando você tomar a decisão de guardar os mandamentos. Quando você erguer e fortalecer outras pessoas, você verá que seu testemunho se desenvolverá. À medida que desenvolver o hábito de orar, estudar as Escrituras, obedecer os mandamentos e servir ao próximo, será abençoada com momentos de inspiração que fortalecerão seu testemunho. O progresso pessoal proporciona um meio maravilhoso para que vocês nutram seu testemunho. As experiências e projetos dos valores são pequenos passos que vão nutrir seu testemunho de Jesus Cristo à medida que vocês aprendem seus ensinamentos e os aplicam constantemente em sua vida. Segundo, buscar a ajuda de outros para ter mais força e apoio. Em primeiro lugar, procurem o Pai Celestial em oração. Vocês são filhas dele. Ele as conhece e as ama. Ele ouve e responde suas orações. Foi-nos ensinado inúmeras vezes nas Escrituras que devemos orar sempre. Se orarem, o Senhor vai estar com vocês, tal como estava com Josué. Todos precisamos da ajuda do Salvador para seguir o plano e voltar à presença do Pai Celestial. Pode ser que tenham cometido alguns erros ou tenham começado a trilhar outro caminho. Porque o Senhor a ama e deu a vida por você, é possível arrepender-se. Graças ao sacrifício expiatório do Salvador, você pode ser perdoada de seus pecados. Quanto mais cedo se arrependerem, mais cedo encontrarão as bênçãos que advêm do perdão. Decidam agora que farão o que é exigido para se arrependerem. Tome o sacramento dignamente toda semana e preencha sua vida com atividades virtuosas que lhe deem vigor espiritual. Com isso, você se tornará mais forte e capaz de resistir às tentações, guardar os mandamentos e tornar-se mais semelhante a Jesus Cristo. Os profetas modernos estão na Terra para ajudá-las também. Os profetas falam para vocês hoje. Apeguem-se firmemente às suas palavras. Serão para vocês sinais de aviso de perigo e vão mantê-las seguras no caminho. Os sinais específicos para vocês estão para o vigor da juventude. Segue o profeta sem hesitar. Uma das grandes bênçãos do plano é o fato de sermos organizados em famílias. Vocês têm pais com mais sabedoria e experiência do que vocês, que vão ajudá-las a atingir seu potencial divino. Confiem neles, eles querem o melhor para vocês. Aprendam com sua mãe, sua avó e outras mulheres justas que têm forte testemunho. O papel da mãe no plano é o de nutrir. Mães, ninguém ama sua filha tanto quanto vocês. Vocês são a melhor líder, mentor e exemplo para elas. Esperamos que aceitem o convite de trabalharem no progresso pessoal com sua filha. Da mesma forma que eu aprendi a completar o valor virtude com minha mãe, seu relacionamento será fortalecido e ambas serão abençoadas com amor, apoio e incentivos mútuos. Moças, escolham boas amigas que vão apoiá-las em sua decisão correta de seguir o plano. Tal como Ruth, que incentivou Caroline, sabemos que muitas de vocês podem fazer muito para fortalecer outras moças. Depois de receberem seu reconhecimento das moças, será a sua vez de ser a irmã mais velha. Receber o pingente de honra da Belinha vai dar-lhes oportunidades de fortalecer outra moça com seu exemplo justo e testemunho à medida que vocês ajudam em seu progresso pessoal. Por fim, vivam de modo a ser dignas da companhia do Espírito Santo. Quando ajudamos Caroline a procurar coisas boas ao nosso redor e cantamos músicas da primária, convidamos o Espírito. Sentimos amor, alegria e paz, que são os frutos do Espírito. Vocês vão precisar dessa paz e certeza quando Satanás tentar confundi-las com os ventos da dúvida, quando forem tentadas a tomar outro caminho ou quando pessoas forem rudes com vocês. Gostaria de contar-lhes o que aconteceu com Julie, uma moça que conseguiu enfrentar um desafio seguindo os sussurros do Espírito Santo. Ela estava estudando o Velho Testamento certo dia e este pensamento lhe veio à mente. Leia Mateus 5. Ela pensou, por que eu teria a ideia de ler o Novo Testamento? Ela obedeceu à inspiração e leu em Mateus. Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. No dia seguinte, ela teve alguns problemas com as amigas, que foram rudes com ela e traíram sua confiança. A princípio, ela ficou desnorteada, mas então pensou, fui preparada para isso. O Espírito inspirou-me a ler Mateus, então tenho que ser bondosa e perdoar minhas amigas. O pequeno passo de ler as Escrituras a preparou para agir de modo semelhante ao de Cristo. Com essa experiência, ela teve a certeza de que o Senhor a conhecia e, por meio dos sussurros do Espírito, ela soube que tinha, o que tinha que fazer. Minhas queridas moças, conheci muitas de vocês que, como Julie, não desistiram a enfrentar situações difíceis, mas escolheram seguir o plano. Oro para que continue a fortalecer seu testemunho passo a passo. Busquem a ajuda do Pai Celestial, de Jesus Cristo e de outros, que vão apoiá-las em sua decisão de seguir o plano. Levem uma vida virtuosa para que tenham a companhia do Espírito Santo. Testifico que se fizerem essas coisas, o Senhor estará com vocês e conseguirão permanecer no caminho que conduz ao templo e à vida eterna. Esforça-te e tem bom ânimo. E nunca, nunca, nunca desistam. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
We are daughters of our Heavenly Father, who loves us, and we love Him. We will stand as witnesses of God at all times, and in all things, and in all places.
I have a purpose. He has a plan. I have a witness. I know who I am. A chosen daughter of noble birth, the Father's mission to fill on earth. I'll follow His beloved Son, and in His name like Him become. And as I grow, His light will do. Temptations seem to call you by name. Be strong, when they question everything, you put your faith in every day. Be strong, and if you stand for something right and stand alone, remember through His chosen servants, God will lead you back home.
Again, my dear young sisters.
Minhas queridas jovens irmãs, embora sempre tenha havido desafios no mundo, muitos dos que vocês enfrentam só existem hoje.
Para serem e permanecerem virtuosas, vocês devem centrar-se em sua identidade divina, estabelecer padrões de pensamento e conduta com base em elevados padrões morais.
Oro do fundo do coração que vocês tenham mais fé no fato de que são filhas de um Deus amoroso.
Vocês, minhas queridas jovens, já fizeram muitas escolhas boas. Agora precisam estabelecer padrões de virtude que vão mantê-las neste caminho por toda a vida.
Irmãs, confiem no Espírito e tenham fé nele quando aproveitamos as oportunidades comuns da vida diária e criamos algo de belo e útil, aprimoramos não só o mundo ao nosso redor, mas também o nosso mundo interior.
As coisas pequenas e simples que vocês decidem fazer hoje serão magnificadas em grandes e gloriosas bênçãos no futuro.
Uma jovem digna pode mudar o mundo? A resposta é um retumbante sim. São as coisas diárias e consistentes que você faz, que a fortalecerão como líder e exemplo. A oração diária, o estudo diário das Escrituras, a obediência diária, o serviço ao próximo. Ao fazerem essas coisas, vocês se aproximarão mais do Salvador e se tornarão cada vez mais semelhantes a Ele.
Minhas jovens amigas, sejam fortes. Vocês sabem o que é certo e o que é errado. E nenhum disfarce, por mais atraente que seja, pode mudar essa verdade. Se seus pretensos amigos as instarem a fazer algo que vocês sabem ser errado, vocês é que devem defender o certo, mesmo que fiquem sós.
Be one, be strong.
We believe, as we come to accept and act upon these values, we will be prepared to strengthen home and family, make and keep sacred covenants, receive the ordinances of the temple, and enjoy the blessings of exaltation.
Espero que se lembrem para sempre do que aprenderam e sentiram esta noite. Terei agora o prazer de falar a vocês. Ao final de minhas palavras, o coro cantará Tu, Jesus, ó Rocha Eterna. Somos filhas de nosso Pai Celestial. Ele nos ama e nós o amamos. Sinto-me humilde e grata por estar na presença de vocês. O Senhor me abençoou com uma compreensão muito clara de quem vocês são e do motivo por que estão aqui na Terra nesta época. O Senhor as ama e sei que vocês o amam. Isso é visível em seu semblante, em seu recato, em seu desejo de escolher o certo e em seu compromisso de permanecer virtuosas e puras. Juntas, compartilhamos muitos momentos espirituais. Prestamos testemunho nos acampamentos ao redor da fogueira, nas capelas e nos serões. Subimos montanhas e desfradamos estandartes dourados, desde o Brasil até Bountiful, que significavam o compromisso que temos gravado no coração de permanecer virtuosas e ser sempre dignas de entrar no templo. Oramos, lemos o livro de Mormon e sorrimos todos os dias. Estamos trabalhando com nossas mães, avós e líderes em nosso progresso pessoal. E isso é apenas o começo. Essa é uma época magnífica para viver na Terra e ser uma moça. Nossa visão ainda é a mesma. É a de sermos dignas de fazer e cumprir convênios sagrados e receber as ordenanças do templo. Essa é nossa meta sublime. Por isso, vamos continuar a liderar o mundo no retorno à virtude, um retorno à castidade e à pureza moral. Vamos continuar a fazer tudo o que pudermos para ajudar-nos mutuamente a permanecer em lugar de santos e a receber e reconhecer o Espírito Santo, a confiar nele. Continuaremos a falar de Cristo, regozijar-nos em Cristo, para que todas saibamos em que fonte buscar a remissão de nossos pecados. E sim, continuaremos a permanecer firmes, não importa quão grandes tempestades nos açoitem, porque sabemos e testificamos que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que devemos construir nossos alicerces, um alicerce seguro sobre o qual não podemos cair. O conselho do Senhor a Josué é o mesmo para vocês hoje, jovens de nobre estirpe. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor te Deus é contigo por onde quer que andares. Vocês não estão sozinhas. Ainda que sejam a única em sua escola ou em seu grupo de amigos, ou mesmo em sua família, que é um santo dos últimos dias, vocês não estão sozinhas. Vocês podem confiar na força do Senhor. Como Josué disse aos israelitas, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Essa foi a conclamação de Josué para um retorno à virtude, e o mesmo é pedido de nós hoje em dia. Simplesmente não podemos realizar o trabalho que foi reservado e preparado para nós, a menos que tenhamos acesso à força e à confiança que advém de uma vida virtuosa.
Vocês são moças de grande fé. Trouxeram essa fé consigo quando vieram para a Terra. Alma nos ensina que na esfera pré-mortal vocês manifestaram grande fé e boas obras. Lutaram com testemunho e fé para defender o plano apresentado por Deus. Sabiam que o plano era bom e sabiam que o Salvador iria fazer o que ele disse que faria, porque vocês o conheciam. Ficaram ao lado dele e ansiaram por essa oportunidade de vir à Terra. Sabiam o que seria exigido de vocês, sabiam que seria difícil, mas tinham confiança de que não apenas cumpririam sua missão divina, mas também poderiam fazer uma grande diferença neste mundo. Vocês são espíritos preciosos que foram reservados para nascer na plenitude dos tempos a fim de participar no estabelecimento dos alicerces da grande obra dos últimos dias, incluindo a construção de templos e a realização neles de ordenanças. E agora vocês estão aqui para fazer aquilo para o qual foram reservados e preparadas. Ao olhar para vocês hoje, pergunto-me se não seria essa a aparência das namoradas dos jovens guerreiros de Elamã. Não admira que Satanás tenha aumentado a intensidade de seus ataques contra sua identidade e virtude. Se ele conseguir fazer com que vocês fiquem desalentadas, desanimadas, distraídas, impedidas ou desqualificadas para receber a orientação do Espírito Santo ou para entrar no templo sagrado do Senhor, ele vence. Moças da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, lembrem-se de quem são. Vocês são especiais, são filhas de Deus. Vocês não podem ser uma geração de moças que se contentem em fazer parte da turma. Precisam ter a coragem de sobressair-se e de erguer-se e brilhar, para que vossa luz seja um estandarte para as nações. O mundo quer que vocês acreditem que não são importantes, que estão ultrapassadas ou alienadas. O mundo as incentiva de modo insistente e espalhafatoso a viver a vida, tentar de tudo, experimentar e ser feliz. Por outro lado, o Espírito Santo sussurra e o Senhor as convida a andar nos caminhos da virtude. Deixar as coisas deste mundo e apegar-se aos seus convênios. Sempre gostei muito da história do filho do rei Luís XVI da França, porque ele tinha uma consciência inabalável de sua identidade. Quando jovem, foi raptado por homens maus que haviam destronado seu pai, o rei. Aqueles homens sabiam que se conseguissem destruí-lo moralmente, ele deixaria de ser o herdeiro do trono. Durante 6 meses, expuseram-no a todos os vícios que a vida tinha a oferecer, mas ele nunca cedeu à pressão. Isso deixou seus captores intrigados e, depois de fazerem tudo o que puderam imaginar, perguntaram-lhe o motivo de tamanha força moral. Sua resposta foi simples. Não posso fazer o que me pedem, porque nasci para ser rei. Tal como o filho do rei, cada uma de vocês herdou um legado real. Cada uma de vocês tem uma herança divina. Vocês são, literalmente, as filhas reais de nosso Pai Celestial. Cada uma de vocês nasceu para ser rainha. Quando eu frequentava a Universidade Brigham Young, aprendi o que realmente significa ser rainha. Foi-me dada a oportunidade especial, juntamente com um pequeno grupo de alunas, de conhecer o profeta, o presidente David O. McKay. Disseram-me que vestisse minha melhor roupa e estivesse pronta para viajar bem cedo pela manhã até Huntsville, Utah, onde o profeta morava. Jamais me esquecerei da experiência que tive. Assim que entramos na casa, senti o espírito que estava fortemente presente ali. Sentamos-nos ao redor do profeta em sua sala de estar. O presidente McKay vestia um paletó branco e a seu lado sentava-se sua esposa. Pediu que cada uma de nós se apresentasse e contasse um pouco a respeito de si própria. Quando chegou minha vez, ele estendeu a mão e segurou a minha. E enquanto eu lhe contava algo sobre a minha vida e minha família, fitou-me profundamente nos olhos. Depois que terminamos, ele reclinou-se na poltrona e estendeu a mão para a esposa e disse, "Agora, minhas jovens, quero que conheçam a minha rainha." Ali, sentada ao seu lado, estava sua esposa, Emma Ray McKay. Embora não usasse uma coroa de brilhantes, nem estivesse num trono, eu sabia que ela era uma verdadeira rainha.
Seu cabelo branco era sua coroa e seus olhos puros reluziam como joias. Enquanto o presidente e a irmã McKay falavam de sua família e sua vida juntos, suas mãos entrelaçadas expressavam muito a respeito de seu amor. O rosto deles irradiava alegria. Ela tinha uma beleza que não podia ser adquirida por preço algum. Era resultado de anos de busca dos melhores dons, de boa educação, de conhecimento pelo estudo e também pela fé. Era fruto de ter trabalhado arduamente por muitos anos, suportando com fé as provações, com otimismo, confiança, força e coragem. Vinha de sua inabalável devoção e fidelidade ao marido, à família e ao Senhor. Naquele dia de outono em Huntsville, Utah, minha identidade divina foi me lembrada e aprendi o que hoje chamo de beleza profunda, o tipo de beleza que brilha de dentro para fora. É um tipo de beleza que não pode ser retratado em uma pintura nem criado cirurgicamente ou adquirido. É o tipo de beleza que não é removido. É uma beleza espiritual. A beleza profunda emana da virtude. É a beleza de ser casta e moralmente limpa. É o tipo de beleza que vemos nos olhos de mulheres virtuosas como a sua mãe ou sua avó. É uma beleza que é conquistada pela fé, pelo arrependimento e cumprimento dos convênios. O mundo coloca excessiva ênfase na beleza física e faz com que vocês acreditem que devem parecer com o ilusório modelo de uma capa de revista. O Senhor quer dizer-lhes que cada uma de vocês tem uma beleza própria. Se forem virtuosas, castas e moralmente limpas, sua beleza interna brilhará em seus olhos e em seu rosto. Meu avô costumava dizer, se vives próxima de Deus e sua infinita graça, não é preciso me dizer, porque teu rosto revela. Se forem dignas da companhia do Espírito Santo, terão confiança e sua beleza interna brilhará intensamente. Portanto, que a virtude adorne teus pensamentos incessantemente. Então, tua confiança se fortalecerá na presença de Deus e o Espírito Santo será teu companheiro constante. Fomos ensinadas que o dom do Espírito Santo vivifica todas as faculdades intelectuais, aumenta, amplia, expande e purifica todas as paixões e afetos naturais. Inspira a virtude, a bondade, a gentileza, a ternura, a docilidade e a caridade. Ele desenvolve a beleza da pessoa tanto na forma como nas características. Esse é o grande segredo da beleza. Essa é a beleza que vi na casa de um profeta. Naquele dia, aprendi que a beleza que vi na irmã McKay era o tipo de beleza que realmente importa e o único que permanece. A alma fez algumas perguntas pungentes para cada uma de nós ponderar. Haveis recebido sua imagem em vosso semblante? Recentemente, um grupo de moças visitou meu escritório. No final da visita, uma moça me confidenciou entre lágrimas. Nunca me achei bonita. Sempre senti que era muito sem graça. Mas hoje, ao passar pelo espelho de seu escritório, dei uma olhada e vi que estava linda. Ela era linda, porque o rosto dela brilhava com o espírito. Ela se viu como nosso Pai Celestial a vê. Ela havia recebido sua imagem em seu semblante. Essa é a beleza profunda. Moças, olhem-se no espelho da eternidade. Lembrem-se de quem vocês são. Vejam-se como nosso Pai Celestial as vê. Vocês são eleitas, são de nobre estirpe. Não comprometam sua herança divina. Vocês nasceram para ser rainhas. Vivam de maneira a serem dignas de entrar no templo e lá receber tudo o que o Pai possui. Desenvolvam a beleza profunda. Não há visão mais bela do que uma moça que brilha com a luz do Espírito, que é confiante e corajosa, porque é virtuosa. Lembrem-se de que vocês são filhas de nosso Pai Celestial. Ele as ama tanto que enviou seu filho para mostrar-lhes o caminho que devem trilhar para que voltem à presença dele um dia. Testifico que ao se achegarem ao Salvador, sua infinita expiação lhes possibilitará arrepender-se,
mudar, ser puras e receber sua imagem em seu semblante. A expiação lhes possibilitará ser fortes e corajosas ao erguerem seu estandarte da virtude. Vocês são de ouro. Vocês são esse estandarte. Encerrarei o discurso com as palavras do Senhor a cada uma de suas filhas preciosas. Eis que és uma mulher eleita a quem chamei. Anda nos caminhos da virtude. Deixa as coisas do mundo. Apega-te aos convênios que fizeste. Guarda meus mandamentos continuamente e receberás uma coroa de retidão. Disto, presto testemunho, no sagrado nome de nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Moças do coro, obrigada pela música inspiradora. Expressamos nossa sincera gratidão a todos os que nos falaram.
Teremos agora o privilégio de ouvir o presidente Dieter F. Wotendorf. Ao final das palavras do presidente Wotendorf, o coro e a congregação cantarão, que firme alicerce. A oração de encerramento será então oferecida por Kendrick Smiley, laurel da estaca Sandy Utah Willow Creek. Presidente Wotendorf.
Minhas queridas e jovens irmãs do mundo inteiro, sinto-me grato e honrado por estar com vocês hoje. O presidente Monson e todos os líderes da igreja amam vocês. Nós oramos por vocês e nos regozijamos com sua fidelidade. Ao longo dos anos, tive contato com muitos idiomas bonitos, cada um deles fascinante e notável, cada um com seu charme particular. Mas, por mais diferentes que sejam, esses idiomas geralmente têm coisas em comum. Por exemplo, em quase todos os idiomas existe uma frase que talvez seja mais mágica e cheia de promessas do que tudo no mundo. Essa frase é: era uma vez. Não são palavras maravilhosas para iniciar uma história? Era uma vez promete algo. Uma história de aventura e romance, uma história de príncipes e princesas. Pode incluir contos de coragem, de esperança e de amor eterno. Em muitas dessas histórias, a bondade vence a maldade e o bem vence o mal. Mas talvez, acima de tudo, adoro quando viramos a última página e lemos nas últimas linhas e vemos estas palavras encantadoras. E viveram felizes para sempre. Não é isso que todos desejamos? Ser heróis e heroínas em nossa própria história, triunfar sobre a adversidade, desfrutar a vida com toda a sua beleza e, no final, viver felizes para sempre? Quero hoje chamar sua atenção para algo muito significativo e extraordinário. Na primeira página de seu livro, Progresso Pessoal das Moças, vocês encontrarão estas palavras. Você é uma filha amada do Pai Celestial, preparada para vir à Terra, especialmente nesta época, para um propósito glorioso e sagrado. Irmãs, essas palavras são verdadeiras. Não foram inventadas num conto de fadas. Não é extraordinário saber que nosso eterno Pai Celestial conhece você, ouve você, zela por sua vida e ama a você com infinito amor? Na verdade, o amor que ele tem por você é tão grande que ele lhe concedeu esta vida terrena como uma dádiva preciosa do tipo era uma vez, completa com sua própria história verídica de aventura, provações e oportunidades para grandeza, nobreza, coragem e amor. E o mais glorioso de tudo, ele lhe ofereceu uma dádiva sem preço que está além de nossa compreensão. O Pai Celestial lhe oferece a maior dádiva imaginável, a vida eterna, e a oportunidade, a bênção infinita de ter seu próprio final do tipo felizes para sempre. Mas essa bênção tem um preço. Não é dada simplesmente porque você a deseja. Ela vem por meio da compreensão de quem você é e em que precisa se tornar para ser digna dela. Pense por um momento em seu conto de fadas preferido. Nessa história, o personagem principal pode ser uma princesa, ou uma camponesa, pode ser uma sereia, uma fazendeira, uma governante ou uma serva. Mas você verá uma coisa que todas têm em comum. Elas precisam vencer a adversidade. Cinderela teve de suportar a madrastra e as irmãs malvadas. Foi obrigada a sofrer longas horas de servidão e zombaria. Na Bela e a Fera, Bela se torna prisioneira de uma fera pavorosa para salvar o pai. Ela sacrifica seu lar e sua família, tudo o que lhe era querido, para passar vários meses no castelo da fera. No conto Rumpelstiltskin, uma pobre fiandeira garante ao rei que sua filha pode fiar palha e transformá-la em ouro. O rei imediatamente manda buscar a moça e a aprisiona em um quarto com um monte de palha e uma roca de fiar. Mais tarde na história, ela enfrenta o perigo de perder seu primogênito, a menos que consiga adivinhar o nome da criatura mágica que ajudou naquela tarefa impossível. Em cada uma dessas histórias, Cinderela, Bela e a filha da fiandeira tiveram experiências tristes e provações antes de chegar ao seu felizes para sempre. Pense nisso. Já houve alguém que não teve de passar por seu próprio vale sombrio de tentações, provações e tristezas? Entre o Era Uma Vez e o Felizes para Sempre, todas tiveram de passar por grandes adversidades. Por que precisamos vivenciar tristezas e tragédias? Por que não podemos simplesmente viver em paz e serenidade, com todos os dias cheios de maravilhas, alegria e amor? As Escrituras nos dizem que é necessário que haja uma oposição em todas as coisas, porque sem isso não poderíamos discernir o doce do amargo. Será que a maratonista sentiria o triunfo de terminar a corrida se não tivesse sentido a dor de horas de esforço sem limites? Será que a pianista sentiria a alegria de dominar uma sonata difícil sem as árduas horas de prática? Tanto nas histórias como na vida, a adversidade nos ensina coisas que não poderíamos aprender de outra forma. A adversidade nos ajuda a desenvolver uma profundidade de caráter que não adquiriríamos de nenhuma outra maneira. Portanto, nosso amoroso Pai Celestial nos colocou em um mundo cheio de desafios e provações para que, por meio da oposição, possamos aprender sabedoria, tornar-nos mais fortes e sentir alegria. Gostaria de contar-lhes uma experiência pessoal que tive quando era adolescente e nossa família frequentava a igreja em Frankfurt, Alemanha. Certo domingo, os missionários trouxeram uma nova família que eu não conhecia para assistirem às reuniões da igreja. Era uma mãe com duas belas filhas. Achei que aqueles missionários estavam fazendo um trabalho excelente. Em particular, chamou-me a atenção uma das filhas, que tinha lindos cabelos escuros e grandes olhos castanhos. O nome dela era Harriet, e acho que me apaixonei assim que a vi pela primeira vez. Infelizmente, aquela bela moça não parecia sentir o mesmo por mim. Havia muitos rapazes que queriam conhecê-la e comecei a duvidar se algum dia ela me consideraria mais do que um simples amigo. Mas isso não me deteve. Procurei maneiras de estar onde ela estava. Quando distribuí o sacramento, eu ficava no lugar certo para que fosse eu a levar o sacramento para ela. Quando havia atividades especiais na igreja, eu ia de bicicleta até a casa de Harriet e tocava a campainha. Geralmente era a mãe dela que atendia. Na verdade, ela abria a janela da cozinha de seu apartamento do quarto andar e perguntava o que eu queria. Eu perguntava se Harriet gostaria de uma carona até a igreja em minha bicicleta. A mãe de Harriet dizia: "Não, ela vai mais tarde, mas eu ficaria muito feliz de ir à igreja com você na sua bicicleta." Não era exatamente o que eu tinha em mente. Mas como poderia recusar? Então, íamos até a igreja de bicicleta. Devo admitir que eu tinha uma bicicleta muito impressionante. A mãe da Harriet sentava-se no quadro da bicicleta, à minha frente, E eu tentava ser o mais elegante chofer de bicicleta a trafegar pelas ruas irregulares de paralelepípedos. O tempo passou, e Harriet conheceu muitos outros rapazes. Pareceu-me que eu nunca teria uma chance com ela. Fiquei desapontado? Claro que sim. Senti-me derrotado? Claro que não. Na verdade, ao recordar o que aconteceu, dou-me conta de que não era sacrifício algum ter um bom relacionamento com a mãe da garota de seus sonhos. Anos mais tarde, depois que terminei meu treinamento como piloto de caça na Força Aérea, testemunhei um milagre moderno ao ouvir a resposta da Harriet a meu insistente cortejo. Certo dia, ela disse: Dieter, você amadureceu muito nestes últimos anos. Eu já pensava que era maduro o tempo inteiro. Agi rapidamente então, e em poucos meses, estava casado com a mulher que havia amado desde a primeira vez que a vi. O processo não foi fácil. Houve momentos de sofrimento e desespero. Mas, por fim, minha felicidade era completa. E ainda é, agora ainda mais. Minhas jovens irmãs, vocês precisam saber que terão de enfrentar as próprias adversidades. Ninguém está livre disso. Vocês vão sofrer, vão ser tentadas e vão cometer erros. Aprenderão por si mesmas o que toda heroína aprende. É vencendo desafios que crescemos e nos fortalecemos. É sua reação à adversidade, e não a adversidade propriamente dita, que determina como a sua história de vida vai se desenvolver. Há algumas entre vocês que, embora jovens, já sofreram uma medida completa de angústia e dor. Meu coração se enche de compaixão e amor por vocês. Vocês são muito queridas na igreja. São muito amadas por seu Pai Celestial. Embora possam achar-se solitárias, há anjos cuidando de vocês. Embora sintam que ninguém compreende a intensidade de seu desespero, nosso Salvador Jesus Cristo compreende. Ele sofreu mais do que podemos imaginar e fez isso por nós. Fez isso por vocês. Vocês não estão sozinhas. Se sentirem que o fardo é pesado demais, elevem o coração ao Pai Celestial, e Ele vai sustê-las e abençoá-las. Ele diz a vocês o mesmo que disse a Joseph Smith: sua adversidade e suas aflições não durarão mais que um momento, e então, se você a suportar bem, Deus a exaltará no alto. Suportar a adversidade não é a única coisa que você precisa fazer para ter uma vida feliz. Repito, a maneira como você reage à adversidade e à tentação é um fator vital para determinar se vai chegar ao seu próprio final feliz. Irmãs, jovens irmãs, amadas irmãs, fiquem fiéis, sejam fiéis àquilo que sabem ser o certo. Em todo lugar para onde olhar, você encontrará promessas de felicidade. As propagandas das revistas lhe prometem felicidade total se você comprar determinada roupa, shampoo ou maquiagem. Algumas produções da mídia cobrem de glamour pessoas que adotam um estilo de vida perverso ou que se entregam a instintos vis. Com frequência, essas mesmas pessoas são retratadas como modelo de sucesso e realização. No mundo em que o mal é retratado como bem e o bem como mal, às vezes é difícil identificar a verdade. De certa forma, é quase igual ao dilema da Chapeuzinho Vermelho. Você não sabe ao certo o que está vendo, se é a vovozinha querida ou um lobo perigoso. Passei muitos anos em cabines de avião. Minha tarefa era levar um grande jato em segurança de qualquer parte do mundo para o destino desejado. Eu sabia, com certeza, que se quisesse viajar de Nova York para Roma, teria de voar para o leste. Se alguém me dissesse que eu teria que voar para o sul, eu sabia que não havia verdade em suas palavras. Eu não confiaria nele, porque saberia por mim mesmo, por mais que tentassem me persuadir, bajular, subornar ou ameaçar, nada me convenceria de que eu chegaria a meu destino voando para o sul, porque eu sabia. Todos buscamos a felicidade e tentamos encontrar nosso próprio felizes para sempre. A verdade é que Deus sabe como podemos chegar lá. E Ele fez um mapa para você. Ele sabe o caminho. Ele é seu amado Pai Celestial e quer o seu bem e a sua felicidade. Ele deseja, com todo o amor de um Pai perfeito e puro, que você chegue a seu destino sublime. O mapa está ao alcance de todos. Ele fornece orientações claras sobre o que fazer e para onde ir a todas as pessoas que se esforçam para chegar-se a Cristo e servir de testemunhas de Deus em todos os momentos, em todas as coisas e em todos os lugares. Tudo o que você precisa fazer é confiar o suficiente no Pai Celestial para seguir seu plano. Entretanto, nem todas seguem o mapa. Pode ser que olhem para ele, podem até achá-lo razoável ou mesmo verdadeiro, mas não seguem as orientações divinas. Muitas pessoas acreditam que qualquer estrada os levará até um final do tipo felizes para sempre. Algumas até ficam zangadas quando outras que conhecem o caminho procuram ajudá-las e informá-las. Elas acham que esse conselho é ultrapassado, irrelevante, distante da vida moderna. Irmãs, essas pessoas estão erradas. Entendo que, às vezes, algumas pessoas se perguntam por que frequentam as reuniões da igreja ou por que é tão importante ler regularmente as Escrituras ou orar diariamente ao Pai Celestial. Eis a minha resposta. Vocês fazem essas coisas porque elas fazem parte do caminho que Deus preparou para vocês. E esse caminho vai levá-las para seu destino, onde serão felizes para sempre. Felizes para sempre não é algo que se encontra nos contos de fadas. Você pode consegui-lo, está a seu alcance, mas você precisa seguir o mapa do seu Pai Celestial. Irmãs, por favor, abracem o Evangelho de Jesus Cristo. Aprendam a amar seu Pai Celestial de todo o coração, poder e mente. Encha a alma de virtude e ame as boas coisas. Esforce-se sempre para fazer aflorar o que há de melhor em você e nos outros. Aprenda a aceitar e aplicar os valores das moças. Viva os padrões de ir para o vigor da juventude. Esses padrões vão guiá-las e orientá-las para o seu felizes para sempre. O cumprimento desses padrões vai prepará-las para fazer convênios sagrados no templo e estabelecer seu próprio legado de bondade em sua vida pessoal. Permaneçam em lugares santos e não sejam movidas, sejam quais forem as tentações ou dificuldades. Prometo-lhes que as gerações futuras serão gratas a você e louvarão seu nome devido à sua coragem e sua fidelidade nesta época crucial de sua vida. Minhas queridas jovens irmãs, a vocês que defendem a verdade e a retidão, que procuram as coisas boas e virtuosas, que entraram nas águas do batismo e que seguem os caminhos do Senhor, nosso Pai Celestial prometeu que subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Vocês não serão enganadas. Deus vai abençoá-las e fazê-las prosperar. As portas do inferno não prevalecerão contra vós. E o Senhor Deus afastará de vós os poderes das trevas e fará tremerem os céus para o vosso bem e para a glória de seu nome. Irmãs, amamos vocês. Oramos por vocês. Sejam fortes e tenham bom ânimo. Vocês são realmente nobres filhas espirituais do Deus Todo-Poderoso. São princesas destinadas a tornarem-se rainhas. Sua própria história maravilhosa já começou. O seu era uma vez é agora. Como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, deixo com vocês minha bênção e a promessa de que, se aceitarem e viverem esses valores e princípios do Evangelho restaurado de Jesus Cristo, estarão preparadas para fortalecer o lar e a família, fazer e guardar convênios sagrados, receber as ordenanças do templo e desfrutar as bênçãos da exaltação. E dia virá em que abrirão as últimas páginas de sua história gloriosa. E ali lerão e sentirão o cumprimento dessas palavras abençoadas e maravilhosas, e viverão felizes para sempre. Disso presto testemunho no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Our Father in heaven,
nosso Pai Celestial, nós agradecemos-te muito pelas mensagens que nos deste. Agradecemos-te por nosso profeta e nossos líderes que nos amam tanto e que nos dão essas belas palavras e conselhos que nós acabamos de ouvir. Agradecemos-te por esta igreja e pela bênção de sermos membros dela. Agradecemos-te por tudo com que tem nos abençoado. Agradecemos-te por teu espírito e pelo amor que sentimos de ti. Por favor, faça com que possamos ir para casa com segurança dessa reunião. Dizemos essas coisas em nome de teu Filho, Jesus Cristo. Amém.